10:08, a gente está de volta aqui ao vivo na CBN, mandando já mensagens para as pessoas que estão nos mandando aqui, mandando um alô para todo mundo que está nos mandando mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Ó, o Edgar está mandando mensagem, está nos ouvindo aqui, mandando um abraço. Obrigado, Edgar. Quem está mandando mensagem também é a Mariana, que mora no bairro do Jardim Chapadão, mandando um abraço para a gente. Obrigado, falando que está sempre na sintonia da CBN. Obrigado pela audiência, viu? Mandem suas mensagens aqui, ó, 19 99186 9070. A gente está com o maior prazer recebendo aqui a cantora Isadora, que está lançando um novo trabalho. Muito legal. Isa, bom dia. Obrigado por ter vindo aqui, viu?
Prazer, bom dia.
Prazer falar com você e com um trabalho novo, não é?
Sim.
Com um clipe novo.
Exatamente.
Conta um pouquinho dessa fase sua aí, que tá com várias novidades aqui, clipes, EPs, plataformas digitais. Conta um pouquinho.
Então, um projeto novo que eu tô lançando, né? É, a gente lançou os primeiros dois singles no dia 31 de janeiro. E agora, e também um clipe de uma música chamada Contramão. E agora eu venho com um clipe de uma outra música chamada Frágil. E o projeto, na verdade, é um projeto que vai... A gente vai construir esse projeto, né? Vai lançar ele e... Na verdade, assim, ele já está sendo construído, né? Mas nós vamos lançar a cada 45 dias, né? Uma música nova ou duas músicas novas. E com direito a clipe. E aí, no final de tudo isso, a gente vai juntar e formar um EP, enfim.
Entendi.
Com as minhas músicas autorais, é.
E EP, pra quem não sabe, é um álbum com um número mais reduzido de faixas. Porque quem é da minha idade, da minha época, lembra que tinha um CD que tinha 18 faixas, 20 faixas. Agora o EP tá mais reduzido agora,
isso,
né? Tem
5, 6, 7 faixas.
Sete,
é, tudo. Na verdade são 6 faixas. E a gente vai fazer uma introdução pra esse EP também, né?
Joia.
E aí, mas a introdução é só um minuto de música, enfim. É só mesmo pra dar um gostinho.
Só pra dar um clima, isso. Só. Entendi. Agora, uma coisa que eu tava pesquisando que eu gostei bastante é que suas músicas agora são muito autorais, né?
São.
Qual que é a diferença de você cantar uma música que outro compositor fez para uma música que você mesmo, em algum momento da sua vida, pegou o papel, caneta ou celular, escreveu as letras? Qual que é a diferença para você?
Olha, é muito diferente realmente a sensação, porque eu acho que acaba transmitindo muito mais a nossa verdade, né? E a gente coloca mais a nossa essência dentro do nosso trabalho. E é muito bom, assim, é muito positivo para nós, cantoras, né? Ter esse atributo, né? Porque além de cantar, a gente pode, né, ter parceiros para compor, porque eu não componho sozinha, eu escrevo com sempre parceiros. E nesse projeto, especificamente, eu escrevi muito com o José Fê, que é um outro artista incrível também, que está lançando o trabalho dele e que também produziu algumas faixas. É o Pedro Serapicos, enfim, e alguns artistas e compositores super talentosos.
Agora, uma dúvida que eu tenho, como é que é compor com outras pessoas? Que você tem a sua ideia, vamos supor que surge uma ideia para você, como é que você passa isso para outra pessoa e que aquilo não se perca no meio do caminho, assim, rola um conflito, às vezes, ah, essa letra que eu gostei, essa estrofe tá legal, a outra não tá, como é que é compor com outras pessoas? É tranquilo ou rola no meio do caminho ali, rola alguma coisa, ah, não, essa aqui não rolou e a palavra final é de quem?
Ah, eu acho que geralmente a palavra final acaba sendo minha, né, por ser artista e por estar à frente do projeto, mas eu acho que é muito bom quando as pessoas contribuem, né, pro trabalho. Por exemplo, a Contramão, a gente acabou fazendo num estúdio lá no Rio e foi um grupo de compositores, então acho que foram 6 compositores, a Contramão tem bastante gente. Mas foi engraçado, porque eu soltei um tema, soltei uma ideia, né? Comecei a meio que contar uma história ali, e aí a gente foi, né, jogando ideia. Cada um, né, acho que deu um pouquinho de si, e acho legal, porque acaba inserindo também a personalidade, né, de cada um ali. Tipo, principalmente os meninos que produziram, foram 3 produtores também. Foram bastante, né? Não foi só um.
Muita
tipo,
gente.
Na Frágil foi o José Fê e o Pedro, né? Essa foram 3. Enfim, mas eu acho muito legal quando você tem essa colaboração. Eu vi que lá fora, nos Estados Unidos, eles fazem muito esse tipo de trabalho, né? É um trabalho realmente muito amplo e tem muita gente envolvida sempre, né? Eu vi que o Bruno Mars, por exemplo, ele compõe já, né? Muito bem. Mas ele sempre escolhe compor com um time grande, né? E passa por, sei lá, às vezes 4, 5 produtores uma faixa, né? Porque eu acho que cada um pode complementar com alguma coisa.
E o que, qual é a importância para você do clipe nas músicas, né? E você tem, pelo que eu percebi aqui, você tem um cuidado, uma escolha com a direção do clipe, com os takes do clipe. Isso faz muita diferença na divulgação hoje em dia e os seus clipes são muito bem cuidados, né?
Sim, então, acho que o trabalho visual, né, a estética do trabalho acaba sendo muito importante também, porque leva o nosso trabalho para o lugar onde a gente quer que ele esteja, né? E eu acho legal porque fica tudo coeso, assim, sabe? Existe um padrão, né, para aquele projeto. E eu acho mega importante, porque hoje, realmente, como você falou, acho que esse material visual faz toda a diferença para as nossas redes, né? E, enfim, como o mundo é muito digital, eu acho que faz todo sentido o trabalho ter essa coerência, né?
Vamos ouvir mais um pouquinho da faixa Frágil, que a gente abriu até a entrevista, Valmir, que é aquilo que a gente está falando agora há pouco, dessa música que acabou de ser lançada, faz pouco tempo. Vamos ouvir um pouquinho.
Tanta coisa acontecendo, o tempo passa e a gente acaba nem percebendo que cada vez falamos menos, acostumados com a falta. E eu repenso, minha porta pra consertar toda essa. Não vai existir melhor hora. Fica mais perto de mim. Fica mais perto. Perto.
10 horas 15 minutos, a gente está recebendo a cantora Isadora, que daqui a pouquinho vai cantar até uma música ao vivo aqui pra gente.
Uma palhinha.
Agora, tem uma música que fez muito sucesso, uma música chamada Sun Goes Down.
Isso.
Não é? Conta um pouquinho da história dessa música e que, pra você, por que ela explodiu tanto assim, né? E o clipe dela é bem bonito também.
Uhum. Bem, a Sun Goes Down, na verdade, foi uma parceria entre eu, Ziba, que também é um cantor-compositor, muito conhecido já no meio eletrônico, né, no meio pop, e o Bruno Martini, que é um DJ e produtor também. A gente se juntou, eu conheci o Ziba primeiro, né, foi uma coincidência, porque é uma história meio engraçada, porque eu cantava em bares, né, por São Paulo, e aí o Ziba morava em Los Angeles na época, e foi assistir a um show num bar, e estava eu lá cantando com a minha banda. E aí a gente conversou depois do show, né? Ele foi falar como ele tinha gostado de tudo, enfim. E a gente conversou. E aí a gente, sei lá, a gente teve uma sintonia instantânea e a gente, né, começou a trocar mensagens, né? E ele falou, olha, eu tô vindo pro Brasil compor, fazer um projeto com o Bruno Martini, que é um produtor muito bacana e tal. E é isso, eu queria que você viesse no estúdio pra gente, né, tentar compor alguma coisa, né? Ver se sai alguma coisa legal. Falei, pô, vamos, super. E aí a gente escreveu a Sun Goes Down juntas. O Ziba já tinha chego com, acho que, uma ideia do refrão pra ela. E aí a gente foi, né, justamente. Essa colaboração eu acho muito importante, né, entre vários artistas. E saiu a Sun Goes Down. Aí a gente só lançou, acabou lançando a Sun Goes Down, acho que um ano e meio depois disso, né. E aí foi muito legal, assim, o resultado disso tudo, né?
Eu gostei bastante. Aliás, já tem quase 25 milhões de views no YouTube essa música. Vamos ouvir um pouquinho, Valmir, do Sun Goes Down, por favor?
Hit you up late at night, all I want is to get high. Feel the wind in my hair, I need to feel alive. The sun.
10:18, a gente ouviu o Sungles Down aqui, porque quer fugir um pouquinho do carnaval, das marchinhas, ó, tem aqui uma balada legal pra gente poder curtir aí.
Tem uma balada.
Tem uma balada muito legal da Isadora, mais de 25 milhões de views, são números muito expressivos, né?
Sim.
25 milhões é muita coisa, você imagina que 25 milhões de vezes a pessoa apertou play nessa música, é muito louco, né?
Surreal. Não, e fora os números também do Spotify, né, do Deezer, que
é,
também
isso,
são altos.
É só YouTube, né?
É, não, foi surreal essa música, porque eu lembro que eu nunca pensei que ela fosse tomar a dimensão que ela tomou, porque além de tocar muito no Brasil, tocou em outros países também, tipo Estados Unidos, Europa, né, que o pessoal curte muito música eletrônica. Então, assim, tinha umas amigas minhas, né, que, enfim, moram fora, que me mandavam vídeos, assim, tipo, na rua, às vezes em loja, tocando essa música. Eu falei, gente, não estou acreditando, sou eu mesmo, será?
E aqui no Brasil é muito difícil algum cantor brasileiro fazer sucesso com a música em inglês, né? As pessoas têm um certo pé atrás com isso, não é? Não
sei se o Ziba, você... inclusive, foi um dos pioneiros, eu acho, né, que trouxe isso de volta, assim, de também, sabe, as pessoas têm esse preconceito, né, às vezes inserido nelas, mas, cara... Às vezes é a verdade do artista, né? O Ziba morou também um tempo fora, né? E ele compõe muito bem inglês, canta muito bem inglês. Então, por que não fazer esse tipo de trabalho, sabe? É um artista brasileiro sendo reconhecido lá fora. Então, assim, acho que a gente tem que ter orgulho também.
Com certeza. 10:19. Agora, tem uma participação sua em 2014 no The Voice Brasil,
sim,
né? Como é que foi a participação no The Voice?
Foi bem bacana. É, eu participei da terceira edição do programa, eu era mais novinha, assim, acho que eu tinha uns 18, 19 anos na época. E só fazer a conta, gente, que eu sou meio ruim de matemática aqui, mas acho que eu tinha uns 18, 19. É, e aí eu participei, foi muito bom, pela visibilidade que eu tive no tempo, né, do programa. É, as redes sociais, digo, o Instagram, ainda não eram tão fortes quanto o Facebook, né? Que eu acabei,
sim,
aproveitando muito mais na época.
Sim.
É, talvez se fosse hoje seria justamente ao contrário.
Exatamente.
Mas foi muito bom, assim, também para fazer contatos, né, com produtores e conhecer músicos super talentosos, né? Cantores maravilhosos. E pela exibição, né, que a gente tem ali também, poxa, um horário nobre na Globo, toda, tipo assim, acho que era toda semana, né, na,
sim,
minha época, porque agora são duas vezes na semana, na minha época era uma vez só na semana que passava, mas assim, já era o suficiente pra, pô, te alavancar de números também, de visibilidade, enfim, até pro, as pessoas também que tinham trabalho autoral também sentiam essa diferença. Mas é muito bom, assim, é muito bom o programa, é bem positivo.
A gente já entrevistou algumas pessoas que participaram do The Voice Kids aqui, do The Voice Kids aqui, no caso aqui da CBN Cultura, aqui de Campinas e tal, do The Voice Brasil Adulto, você é a primeira. E a pergunta que eu sempre faço é se os técnicos ajudam mesmo, ou se é mais ou menos uma... ou não, é vem do artista mesmo, todo conhecimento, ou se eles passam alguma coisa, do que a gente imagina lá que tenha esse tipo de contato com os artistas que fazem a virada das cadeiras lá. Como é que foi pra você?
Então, na verdade, os técnicos, eles trabalham junto com os produtores musicais, que também acabam auxiliando a gente bastante, né? Até com a escolha do repertório e tudo também tem que vir um pouco do artista, né? Eu acho que é uma junção, na verdade, ali, de, tipo assim, vamos unir forças pra ver o que o nosso candidato pode dar de melhor, né?
E é difícil pra você estar num palco sendo julgada, porque quando a gente vai fazer um show, quando o artista faz um show, ele tá lá, a plateia tá prestigiando simplesmente, né? Quando você tá no The Voice, você tá sendo avaliado, como
com
uma
certeza,
prova, um teste, né? O nervosismo conta bastante, como é que foi?
Conta muito. Eu lembro que quando eu fui me apresentar a primeira vez, a minha mãe diz que eu não transparecia nervosismo, mas, assim, eu realmente tava nervosa, eu tive uma crise de enxaqueca, assim, que eu não contei pra ninguém. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso não vai me atrapalhar. E fui. Aí depois a gente vai se acostumando, né, conforme a gente vai aparecendo mais vezes também. E eu acho que isso é muito positivo também pro nosso aprendizado, sabe? Lidar com câmeras, saber lidar com esse nervosismo, saber estar sob avaliação, porque a gente tá sob avaliação o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é realmente uma parte muito boa do programa,
não
assim,
é?
Você ter sido julgado.
Nossa, e crise de enxaqueca, você falou crise de enxaqueca agora, né?
É
terrível, né?
Horrível.
Só quem tem sabe, né? Quando
a
gente fala,
ruim.
Tô com enxaqueca, você fala, dorzinha de cabeça. Não, não,
não
é, não é. Eu
não
tenho,
era.
É uma loucura. Pra você ter ideia, no começo aqui do ano, o CBN Cultura ia estrear esse ano dia 7, dia 8, eu tive que adiar a estreia do programa
por
conta de crise de enxaqueca, porque
eu
não conseguia sair de casa, porque você tem que ficar num ambiente escuro,
isso,
sem barulho, sem nada, e é uma dor fora de qualquer controle.
É,
né?
Eu tenho certeza que a minha foi por puro nervosismo, mas depois a gente vai se
mas
situando.
Foi, né? Agora, ô Isa, podemos cantar uma música ao vivo agora, uma palhinha?
Podemos.
Qual que você quer escolher pra gente?
Vou fazer a Frágil, que foi uma música que eu lancei no dia 30 31, que eu lancei o clipe ontem. E vamos lá, vamos de palhinha.
Vamos lá.
Tanta coisa acontecendo, o tempo passa e a gente acaba nem percebendo que cada vez falamos menos, acostumados com a falta. E eu repenso se eu aguento, não é mais intenso, isso é consenso. O que eu mais queria agora era você na minha porta pra consertar toda essa. Não vai existir melhor hora. Fica mais perto de mim. Fica mais perto de mim.
Salve de palmas aqui no estúdio do CBN Cultura.
Que
aqui temos poucas pessoas aqui, mas a gente é intenso aqui nos aplausos.
Obrigada.
Parabéns, que voz. A Marina, que mora aqui no bairro do Cambuí, tá mandando uma mensagem falando que tá adorando a sua voz. Que aqui no rádio é assim, né? Tipo, primeiro conhece por voz, depois ela falou que vai pesquisar aqui pra poder encontrar você no YouTube. E no YouTube tá como? É só colocar Isadora e...
Isso. É que assim, Isadora ainda é um nome, né? Que às vezes é um pouco difícil de encontrar por terem outras Isadoras. Mas então a gente aconselha a colocar Isadora e o nome da música. Tipo, Isadora Contramão. Isadora Frágil. A Isadora São Goes Down. Que aí você vai acabar achando. Você vai achar minha página ali, entendeu?
E acontece por ali, né?
É, o meu Instagram e todas as minhas outras redes são arroba eu mesma Isadora.
Pra não ter dúvida, né?
Pra não ter dúvidas.
Vamos ouvir Contramão, Valmir, que é outra música aqui que eu gostei bastante, que faz parte do novo trabalho da Isadora, que eu gostei bastante também. Vamos ouvir um pouquinho.
Nem sei se eu sinto você, não por falta de querer. Eu nem penso, eu só desconheço quem um dia fomos e não somos mais. Só de imaginar qualquer lugar nessa vida sem você não dá. Mas eu não posso me perder de novo pra te encontrar e te pensar como pode ser o caminho pra te esquecer. Vou na contramão do que eu sinto, mas não posso me perder. Não dá. Tanto pra conversar, não dá mais pra se acomodar. Eu quero você, preciso entender o que você...
10 horas 27 minutos, a gente tá conversando com a Isadora, com essa música deliciosa aqui, que a gente tá gostando pra caramba. Parabéns pelo trabalho,
obrigada,
viu, Isadora?
Obrigada.
Acho que vale muito a pena. Eu já baixei aqui, ó, eu tenho o Apple Music, já baixei, tá facinho de achar. Colocando Isadora, eu coloquei Isadora, já apareceu, mas se não aparecer, Isadora Contramão, como você falou, Isadora Frágil, Isadora Quebra-Cabeça também.
Isso,
Isadora,
quebra-cabeça.
Muito legal mesmo, e tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todas as plataformas. Hoje não tem como não estar nas plataformas todas, né? E no Instagram tá como arroba eu mesma Isadora.
Isso.
Tá lá, todo mundo seguindo aqui, ó. Vou recomendar muitas pessoas a seguirem. E eu tava pesquisando um pouquinho da sua história, Isa, e vi que você morou na Europa bem criança, né?
Morei.
Isso ajuda de alguma forma nas suas composições? Uhum. Porque composição é isso, né? Histórico de vida, repertório. Como que foi pra você essa fase?
Cara, eu acho que foi realmente muito positivo ter morado fora. Assim, desde quando eu morava no Brasil, a música já fazia parte da minha vida. Porque com 7 anos eu comecei a cantar, né? Participei de um coral infantil lá do Rio. E a gente fazia muitas apresentações. Então, eu já estava em contato com a música. Quando eu fui lá para fora, eu tive mais contato ainda. Porque os colégios lá acabam valorizando mais a arte no sentido de... Fazem apresentações, sabe? Existe... um coro sempre nas escolas, eles fazem muita peça de teatro musical, né? Então isso está sempre isso agrega muito, né? E para mim foi muito bom ter vivenciado isso lá fora. E o repertório, assim, eu acabei tendo um pouco mais de contato com música internacional, né? E justamente, para mim, foi um desafio começar a compor em português. Porque, de fato, o inglês vem com muito mais naturalidade. E as minhas maiores referências, né, são, né, de infância, são, sim, internacionais. E aí eu comecei a tentar explorar mais esse universo brasileiro, né? Quando eu cheguei no Brasil com quase 18 anos.
Que legal, muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho. Outra mensagem que chegou aqui é da Marina, também falando que adorou sua voz também.
Obrigada, Marina.
E adorou as músicas. Estão perguntando
como
faz pra baixar. Tá lá no Spotify, no Apple Music e tudo mais. CD físico, tem uma pessoa perguntando. Tá difícil hoje em dia lançar CD físico, né?
Ai, meu sonho. Na verdade, eu queria um CD físico, eu queria um vinil, eu queria tudo isso. Mas realmente, vamos ver se a gente não providencia alguns, né? Não quando a gente fizer o EP, que eu acho maravilhoso. Ter o físico, sabe, sentir, olhar também as letras naquela capa.
Exatamente, né? Arte, né?
A arte, gente, é tudo maravilhoso. Mas realmente hoje o universo está muito mais digital e por enquanto está só lá.
Está lá no digital,
mas,
né?
Quem sabe, né?
Ah, então maravilha. Ó, quem quiser saber mais então da Isadora, pode seguir lá o perfil dela no Instagram, arroba Isadora, eu mesmo Isadora.
É isso, arroba eu mesmo Isadora.
Eu mesmo Isadora. Isa, queria agradecer muito a sua participação com a gente. Foi uma delícia recebê-la aqui, ouvir sua música, um trabalho autoral, um trabalho diferente. Parabéns mesmo. As portas aqui sempre abertas aqui da CBN para você voltar. Quando tiver novidades, novas músicas, novos clipes, shows por perto, nos convide que a gente vai estar lá na primeira fileira te aplaudindo. Parabéns.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui.
Prazer é todo nosso. 10h30, a gente vai para um rápido intervalo e já volto aqui na CBN.
Espaço CBN Cultura.